ar o programa de Tricolor para Tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, Tricolor!
Gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando mais um VVT direto das ondas da Central 3. Vocês nos escutam agora, são 19h32, horário do Morumbi. Estamos aqui reunidos com... Estou aqui reunido, né, com meus companheiros de arquibancada. À minha esquerda está Gabriel Perecini. Salve, Gabriel.
Saudações, Matias. Saudações, os amigos. Vou começar rapidinho fazendo dois destaques de abertura. Primeiramente, mandar todo mundo tomar no cu que está vestindo essa camisa. Tá? O que esses caras fizeram na quinta-feira foi uma pilantragem, uma falta de caráter. Tá? Eu queria estar olhando na cara de todo mundo, para mandar todo mundo a merda, porque é ridículo o que esses caras fizeram, perdendo para o sub-20 do Lanterna da segunda divisão. Tá? Isso não é técnico, isso não é diretoria, isso é mau caráter de jogador dentro de campo, que tinha Michel Basque, tinha Ganso, tinha Luiz Fabiano, tinha Thiago Mendes, tinha Alexandre. Mais que o suficiente para ganhar do sub-20. E o segundo destaque é só para dar... a data, né? Hoje faz exatamente 2 meses da declaração de que no máximo em 90 dias teríamos um patrocínio master. Então, estamos esperando que dentro de 1 mês nós vamos ter um patrocínio master, né? Se você não está entendendo o que está acontecendo direito, eu sugiro que aproveita que você está ouvindo a gente aqui na Central 3 ao vivo ou em podcast, vai lá nos podcasts, ouve o programa Titulares 111 com a participação do Vitor Birner. E aí vocês, que tem um trânsito bem considerável dentro de São Paulo, vocês entendem um pouquinho a situação do clube. Tá, nós estamos fodidos, tá? Só para todo mundo começar a entender isso desde já. Vai dar merda se nada for feito. E vamos São Paulo.
Na minha diagonal esquerda está Rafael Teshima, um São Paulino, como bem frisou Bruno Cururu antes da gravação.
Salve, salve, Tricolores na escuta. E parafraseando o Michel, nosso amigo...
Mentor.
A gente está numa situação que não permite sequer dar uma boa noite. É isso.
Então, estamos aqui, né?
Exato.
Sem mais delongas. Sem mais delongas também, passa a bola para o mano Bruno Cururu.
Boa noite, Matias, amigos centralinos. Mais uma vez aqui com a bênção do mestre Tele Santana. E vamos precisar dela mais do que nunca, né? Já que o cenário para frente é tenebroso e obscuro.
E já vestido de preto, não sei por qual motivo, está o nosso Felipe Domingues aqui, El Biglia de la Gente.
Fala, Matias, boa noite a todos os companheiros, todos os centralinos, todos os tricolores. Sempre dando a cara a bater, eu tenho sempre participado das piores edições do VVT, né, sempre após vexame.
Não existe derrotas. Coincidência.
E já vinha caráter aí, né, eu acho que São Paulo tem um futuro... muito triste aí pela frente, espero que o Osório continue, para quem sabe conseguir montar um elenco no próximo ano, sem tanto dinheiro, vai ter que ter visão de futebol, visão de mercado, e São Paulo vai precisar urgentemente recompor, principalmente o sistema defensivo para 2016.
E se você está acompanhando pela câmera da Central 3, você pode reparar que ao lado do Biglia está o nosso Vitor Faria, aqui o literato da Central 3, sempre nos brindando com bons textos no nosso blog. Já que o Biglia deu a letra, vamos começar falando, o Biglia, tanto o Perecini, sobre o jogo de quinta-feira, né, que tem São Paulino que até agora não entendeu o que aconteceu na partida inaugural para o Tricolor nessa Copa do Brasil.
Eu acho que o São Paulo não fez uma má partida. Teve bastante controle do jogo, muitas situações de gol. Eu acho que foi mais uma coisa do futebol mesmo, que às vezes premia uma equipe que vem se defender a jogar por uma bola, o Ceará acaba encontrando um gol de bola parada ainda com poucos minutos de jogo, na única subida do time no primeiro tempo, na verdade. E aí eu acredito muito no clima, né? O clima no Morumbi... O clima no Morumbi era muito ruim antes do jogo, né? Muita cobrança, torcida brigando entre si, fez um cenário muito tenebroso, assim, de que algo estranho iria acontecer dentro do campo, né? E foi o que aconteceu. São Paulo, a meu ver, tem problemas defensivos claríssimos, mas também tem problemas ofensivos, né? O time tem uma dificuldade de fazer gol, não tem esse centroavante que a diretoria espera, né? Que a torcida espera. Todo mundo pensava, né? Temos o Kardec, o Luiz Fabiano e Pato, 3 centroavantes de bom nível para essa temporada. O Kardec se machucou. O Luiz Fabiano foi bastante regular esse ano. E o Pato acabou se descobrindo uma nova posição, né? Mais fora da área, vindo da esquerda, né? Principalmente com o Osório. A meu ver, o Pato é hoje o melhor jogador do Tricolor.
O que não quer dizer muita coisa.
Não quer dizer muita coisa. E até como postura em campo, né? Ele não se esconde do jogo. É, tem procurado...
Aí vamos ter uma discordância.
Mas enfim, eu acho que o Pato tá fazendo boas partidas. Quando o Ceará ele novamente chamou a responsa, quando todo mundo abaixou a cabeça. É, Michel Bastos caiu muito de produção. E não é só uma questão de posicionamento. Todo mundo falou do Michel Bastos jogando lateral. Eu acho ele o mais confiável. Eu, se fosse o Osório, faria o mesmo. Porque, para mim, tanto o Reinaldo como o Carlinhos na lateral... São duas avenidas, São Paulo sofreu muito pelo lado esquerdo da defesa o ano inteiro. Com o Muricy também, inclusive. E eu acho que o Carlinhos é mais produtivo mesmo no ataque, né? Compromete menos. E o Michel Bastos já jogou essa posição Copa do Mundo, né? Tem que ter humildade de entender isso também.
É, mas estão dizendo que ele não tá gostando de jogar, né? E por isso que não tá dando o máximo dele, né?
Tem que pensar
dele,
no time, né? No elenco que tem, exato. Na dificuldade, na falta de jogadores.
E é nessas horas que a gente vê quem tá ali pra ajudar e quem não tá, né? Infelizmente eu não consigo enxergar em nenhum cara que tá vestindo a nossa camisa essa vontade toda. Um pouco no Pato, mas o Pato é um cara também que não dá pra confiar. Primeiro porque eu acho ele, apesar de ser um dos melhores do time, muito irregular. A gente já viu no domingo contra o Flamengo que Não teve muito recurso, não fez muita coisa. Também não acho que, tecnicamente, ele tá jogando bem, mas você vê que ele tira o pé algumas divididas, alguns lances que ele não presta muita atenção. Então, mesmo ele sendo um dos melhores, como o Matias falou, não significa muita coisa. Pô, a gente tá vivendo uma situação lamentável, assim, de olhar pro time e não ter esperança nenhuma, assim. Por mais que o resultado de perder de 2-1 pro Flamengo tenha sido normal... os precedentes e o que espera pra frente, no futuro, tá complicado. Não tem nem o que falar, assim, é bem complicado mesmo, assim. Situação parecida, acho que a gente passou foi 2013, né? Com o rebaixamento.
Tá lembrando, né?
Tá lembrando
esse
demais.
Segundo semestre de 2015 lembra muito 2013 e essa derrota pro Ceará é marcante nesse comparativo.
O elenco atual eu acho até pior que o de 2013, né?
Sim.
Eu acho que...
Difícil superar aquele elenco.
Por sorte, fizemos um primeiro turno que nos credencia a pelo menos ficar no meio da tabela, não sofrer no segundo turno com briga de rebaixamento. Mas poderia ser. Até nesse sentido, eu acho que muito em questão do Osório, o São Paulo fez boas partidas com ele. Eu acho que o começo também foi sempre regular, né, o São Paulo esse ano inteiro, mas conseguiu fazer uma pontuação boa. Acho que, a meu ver, pelo elenco, essa sexta colocação e apenas 2 pontos da zona do G4, eu acho que tá do tamanho do elenco do São Paulo, né? O São Paulo acho que não tá para brigar pelo título. Não que o Corinthians seja um grande time, como o Grêmio também não é, o Atlético. Acho que o nível técnico realmente desse campeonato é muito fraco.
Com o nível mais elevado do campeonato, talvez a gente estivesse sofrendo um pouco. Sim. Mais, viu? A gente talvez não tivesse somado a quantidade de pontos que a gente somou. E o meu medo, e o medo de alguns colegas também, de arquibancada, é que a gente vive um 2013 invertido, né? Que a gente passou um sufoco danado no primeiro turno, e agora, ao que parece, a gente também vai sofrer no segundo, né?
Em 2013 a gente ainda chegou a brigar até pela Sul-Americana, né?
Fomos eliminados pela Ponte.
Deu até um alívio no final, né? Tinha uma luz no fim do túnel, não só por deixar de brigar contra o rebaixamento, mas trazer mais uma taça para a galeria ali no Morumbi. Mas esse ano nem isso. Eu não vejo São Paulo brigando pela Copa do Brasil. Eu vejo São Paulo no meio da tabela do Brasileirão, talvez até brigando contra o rebaixamento, como já demonstrou nesse começo de segundo turno. E lembrando, né, que a primeira metade do retorno é a mais acessível, né? A gente enfrenta mais equipes da metade de baixo da tabela do que da de cima. E se tem um momento para se salvar do rebaixamento, é agora. Acumular essa gordura para não passar susto no final do campeonato.
Com respeito à participação do São Paulo no Brasileirão esse ano, eu mantenho a minha opinião, que até expressei ela aqui em alguns EVTs atrás, até Fui questionado pelo Felipe Queiroz. Eu mantenho a opinião de que o São Paulo esse ano não, tem que brigar, não vai brigar por nada e tem que focar na formação do elenco para 2016. Se isso for possível, né? É, o que nós temos que analisar é que o São Paulo está vivendo hoje dois cenários, né? Um cenário onde existe um time que está em formação, tem diversos problemas técnicos e táticos, né? O Osório tá tentando fazer com que o time seja esboçado, ou pelo menos comece 2016 melhor do que começou 2015, né? Esse é um cenário, e esse cenário ele sofre, digamos, ele reflete esse outro lado, que é o lado mais obscuro do São Paulo, como o Perecini começou no começo do programa, falou que a instabilidade política é terrível, e isso faz com que o trabalho do Osório, isso que a gente espera para 2016, de passar 2015 montando um time para começar melhor ano que vem, não dê certo, né? Ou pelo menos não seja um trabalho realizado muito, muito, muito mal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de analisar e às vezes até construir uma crítica para jogador e técnico, porque o São Paulo vive esses dois cenários, né? O problema é que, além das dificuldades que o São Paulo enfrenta, técnicas e táticas, por não ter jogadores que mereçam estar jogando na posição, até mesmo no clube, né? E esse trabalho é influenciado negativamente por uma diretoria que não dá nenhum respaldo, ou pelo menos não cria um ambiente político, né? Então a gente tem que analisar isso de alguma... tem que separar bem isso, eu acho, para analisar, né?
Apesar de tudo, todos esses cenários que a gente falou, toda a visão do Biglia, eu acho que não tem desculpa de você não ganhar do Sub-20 do Ceará. Eu acho que é tudo, a gente tem que analisar, tudo isso está acontecendo é para longo prazo, é para médio prazo. Eu tô com medo desgraçado de 2016, porque, como vocês falaram, graças a Deus a gente já conseguiu fazer 31 pontos nessas primeiras 20 rodadas, e tem Vasco esse ano que está lá embaixo, Curitiba está se recuperando um pouco, o Joinville também, mas o Vasco já meio que tirou uma vaga do rebaixamento. Então esse ano eu acho que foi. Só que não dá para não ganhar do Sub-20 do Ceará. Eu acho que não tem avaliação, não tem, não, a gente jogou melhor, não, teve não sei quantas finalizações, escanteio, não tem. Os caras não conseguem jogar a Série B com o time principal, aí eles não têm o time que tá mal na Série B, eles metem o Sub-20 e a gente com o time completo, com devidamente escalado, você pode discutir, não queria que o Michel jogasse lateral, tá, e aí a gente perde pro Sub-20 Ceará em casa. Para mim isso não tem desculpa, entendeu? E toda essa instabilidade política, eu acho que isso vai refletir a partir de 2016. E eu estou com medo maldito de 2016, porque nós vamos estar com situação política agravada, mais do que está hoje, por exemplo. Nós vamos estar sem Rogério e nós vamos estar com todo mundo começando o campeonato do zero. Aí nós vamos estar mal de mal. Aí vai todo mundo começar do zero, isso vai estar tudo agravado. A gente não sabe se vai ter time, se não vai ter, porque, né, vendeu todo mundo e continua vendendo todo mundo e não tem, continua sem dinheiro e continua com tudo. Quero saber com que time que a gente vai jogar em 2016. Aliás, o Ataíde deu uma entrevista hoje para a Folha falando que vai ter um 2016 forte. Tá bom? Me avisa. E vamos esperar, entendeu? Eu só acho que, assim, contra o Ceará vai acontecer a mesma coisa, só que pior, obviamente, do que aconteceu esse ano na Libertadores e em 2013 na Libertadores. A gente sabe que a gente não vai para lugar nenhum. Só que amanhã a gente vai sentar em frente à televisão e vai começar a rezar para evitar o vexame. Assim como a gente não queria sair na primeira fase pro Mal e pro Atlético Mineiro, a gente vai fazer uma coisa agora com o Sub-20 do Ceará. Falar, pô, olha como é que nós estamos jogando. Nós não vamos ganhar a Copa do Brasil, mas também não pode perder pro Ceará, né, gente? Vamos Sub-20 do Ceará, então vamos jogar lá. A gente vai classificar, aí próxima fase vai ter o sorteio, sei lá quem vai pegar, e vai acabar caindo nas quartas de final. A gente vai falar, bom, pelo menos não foi pro Ceará. E eu acho que isso é muito preocupante.
Outra coisa também, há de se lamentar também na partida contra o Ceará, se dentro de campo foi toda aquela vergonha, né, como o Perecini falou, a gente não cumpriu com a obrigação de ganhar do Sub-20 do Ceará, o clima na arquibancada também não estava legal, claramente assim você vê uma organizada com uma má vontade em não cobrar quem tem que ser cobrado, que é o Aidar.
E torcedores devolvendo devidamente contra-organizada. Não fica com esse papo de que, ah, não, olha só, é, exemplo de torcedor. Esses caras estavam contra-organizados, não estavam a favor do São Paulo. É só a gente ler o contexto da situação.
E... pra mim, o maior culpado da derrota do Ceará foi a torcida. O clima antes do jogo era terrível. Assim.
Ah, eu discordo. Não é o maior culpado. Não.
Pra mim era. O maior clima no estádio tava ridículo. O São Paulo foi ridículo.
Se
juntasse o time do VVT aqui, a gente ia ganhar dos caras. Jotasse um time do VVT, botasse a camisa do São Paulo, jogasse um bombeiro, tinha ganhado o jogo. Não pode vaiar assim como não pode perder pro Ceará em casa.
Isso desde quando eu era moleque, sempre o São Paulo faz.
Não, mas isso... Desculpa, Biglia, não dá pra culpar a torcida que já... tá depois dos 3-0 contra o Goiás, eu acho que a torcida tinha total motivo pra... Eu não concordo, não é a minha posição como torcedor, mas eu não tiro o direito do cara que teve contra o Goiás e vai no contra o Ceará e vê a postura do time daquele jeito. É, desculpa, eu acho que culpados são os jogadores, culpado é a diretoria, por último é o Osório, o Osório tem culpa também.
Não, vaiaram o Osório também no jogo.
Mas nenhum treinador que escala o Reinaldo, se você tem outras opções, pode passar batido. O Reinaldo é a última opção para a lateral esquerda. Se você tem o Michel Bastos, se você tem o Carlinhos em condições, não importa se o Carlinhos rende mais na frente. Se o Michel Bastos rende mais na frente. Você tem que minimizar o problema lá atrás. E o primeiro gol do Ceará, que estava jogando por uma bola no Morumbi, foi uma falha do Reinaldo gritante.
Mais uma, né? É básico.
É básico. Eu e o Cururu, a gente é zagueiro. Cobrou escanteio, você recompõe. Você não vai ficar dando condição para o atacante do Ceará. Porque foi isso. O atacante do Ceará também estava isolado lá na área.
E o segundo gol também, erros gritantes do Lucão e do Luiz Eduardo na cobertura.
A zaga como um todo. Luiz Eduardo ainda faz um pênalti ridículo. E é esse o zagueiro canhoto que a nossa diretoria trouxe. E
protagonizou uma cena lamentável também, que foi a cereja do bolo ali, que chamou um jogador do Ceará, falou que quem era ele, que jogava num time pequeno.
O cara até ontem estava no São Caetano.
São Caetano, sabe? Então, isso mostra que existem dois São Paulos ali. O São Paulo de vestiário, que meu, é contaminado por tudo que está acontecendo no clube, sobe a escada para o campo, e é o que a gente vê. Eu acho que esse jogo contra o Ceará... é, tal qual um acidente aéreo, né, que o pessoal fala que é uma somatória de fatores que faz o avião cair, é o que está acontecendo no São Paulo também. Só que a gente precisa elencar aquilo que é de ruim até uma ponta onde existem aqueles que não têm tanta culpa, que é onde eu acho que é ali o destaque, o Osório. O Osório, a gente pode discutir a filosofia dele, pode discutir a entrada de uma opção por um ou por outro jogador, só que ele, de toda essa lista, né, de falhas que acontecem no São Paulo, ele é a ponta mais fraca. Acho que ele não tem nenhuma culpa. Agora, em cima, a gente pode começar com jogadores que jogam no São Paulo como titular, jogadores que jogam em posições chaves para o esquema que o Osório está montando, só que não merecem estar ali. Sabe? Você pega um Thiago Mendes contra o Flamengo, ridículo. Sabe? Você pega um Auro, ainda não é a hora dele. Sabe? Você pega o Luiz Eduardo, o zagueiro canhoto tão... é, cobiçado pela diretoria, ele tem que entender ainda o que é o São Paulo, sabe? Pra poder vir com essa moral que ele acha que ele tem, né? E o Reinaldo, aí vem também uma coisa que, assim, eu parei de reclamar de alguns jogadores. Porque, assim, você tem que cobrar, você tem que reclamar de alguém ou de alguma coisa que te possa oferecer aquilo que você tá cobrando.
Onde você enxerga um potencial, né?
Agora, Reinaldo, sabe...
Mas
não dá.
Tá aí, né, Cruz? Não vai mudar. Não, mas, ano que vem a torcida tem que entender isso e tem que ir pro estádio pra apoiar, senão fica em casa, sabe? Entenda o momento do São Paulo, aprendam a sofrer, né? Não vai chegar antes do jogo lá e achar que vai ganhar do Ceará de qualquer jeito porque é o time da segunda divisão.
O jogo contra o Ceará foi um aborto.
É o sub-20 da segunda divisão. Se fosse da segunda divisão, até entendo.
É isso, cara. Futebol não é vôlei, não é
handebol. Só voltando ao assunto da torcida também pra complementar, no segundo tempo... a parte da torcida tentou empurrar o time, evitou de xingar jogadores, de criar aquele clima que já estava hostil, né? Só que não adiantou, o clima estava bem pesado a ponto de cara da organizada na saída do jogo fiscalizar a saída de gente que estava no setor da arquibancada azul. E houve até relatos de que teve agressão.
E assalto.
E assalto também.
Nas dependências do Morumbi.
A agressão teve na Azul. Brigas
na Azul também, é verdade.
Ele tá no ganso, cara, não entendi nada.
Assim, foi um jogo pra esquecer, sabe? Foi um jogo, assim... A gente era obrigação ganhar, a gente esperava sair de lá com uma vitória mesmo, com tudo que aconteceu contra o Goiás. E a gente sai com 2-1 do Sub-20 nas costas e todo aquele clima, carregar todo aquele clima, assim, foi bem complicado. Um dos piores jogos, assim, que eu já tive presente no Morumbi, por todos os fatores, cara.
Não é de hoje, né? Ano passado a gente foi eliminado da mesma competição pelo Lanterna da Série B também.
Pelo menos
estava
com o time completo, o Lanterna da Série B, né? É. Dessa vez tá o Sub-20. A próxima eliminação deve ser, sei lá, pro time, sei lá, subfeto do time da quarta divisão. Não sei, tá evoluindo. Entendeu? E a gente tá começando a achar que é normal. Entendeu? Ah, é o técnico. É sempre o técnico. A gente tá acumulando um monte de bobagem.
Essa é a resposta imediata para todos os problemas do futebol brasileiro.
É mais fácil
você mudar uma peça do que mudar 11.
Então por isso que eu tô
falando. Mas no caso do São Paulo, isso vem de ontem. Eu tô falando do Reinaldo, porque o torcedor são paulino já não aguenta ver o Reinaldo desde 2013. Ele é um dos jogadores que lembra daquele ano tenebroso que a gente teve. E ele continua no elenco. Ele é um dos poucos que continua... Por exemplo,
ele é o símbolo do que nós passamos.
Se você me colocar para operar alguém, essa pessoa vai morrer. Porque eu não tenho a menor capacidade de operar alguém. E o Reinaldo não tem a menor capacidade de jogar no São Paulo. É simples, é mais ou menos o que o Cururu falou. A gente fica puto porque o cara tá jogando, porque o cara tá acabando com o time. Fica, mas meu, o que você tá fazendo aí, filho? Pô, alguém te colocou aí, entendeu? O Osório, por que a gente, quando o Osório chegou, a gente falou que ia ter que ter paciência, que ia ter que ter calma? O cara chegou tem o quê? Dois meses e pouco, ele chegou de 1º de junho. Pô, o cara tem que perceber que o elenco é muitas vezes não tem um mínimo de vontade, que os caras não abraçam a ideia dele nem pra ganhar do Sub-20 do Ceará. O cara tem que perceber que o Reinaldo não tem condição. Não dá, velho. O cara não repara isso daqui até ali, entendeu? O Reinaldo pega, faz dois treinos bons, sei lá, na primeira semana do Osório, o cara fica com uma boa impressão. O Osório conhecia do Ganso, mas não conhecia também a personalidade do Ganso. Ele conhecia o futebol do Ganso. Aí, beleza, todo mundo que tá lá fora conhece. Viu o Ganso no Santos, viu o Ganso até no São Paulo ano passado. Mas não viu o dia-a-dia do Ganso, a vontade do Ganso. Ganso tomando cartão amarelo, suspeito pra cacete, umas 3 vezes pra ficar fora de jogo, fora de casa. Isso o Osório não conhecia. Aí o cara chega aqui, tem uma impressão do jogador, até ele perceber que o jogador não é o que ele esperava, isso vai tempo, velho. Isso vai ter, não dá pra você cobrar do Osório chegar aqui, já conhece todo mundo, até porque os que ele mais conhecia foram embora. Entendeu? Falaram pra ele que iam vender só o Rodrigo Caio. A gente ia ganhar X com o Rodrigo Caio. Se tiver algum ouvinte nosso, ou até o Matias tá no computador, é que é mais complicado, mas faz a conta de quanto que a gente ia ganhar com o Rodrigo Caio e quanto que a gente ganhou com todas as outras vendas. Só o Bosquilha já deu de cerca de 2/3 do que a gente ia ganhar do Rodrigo Caio. Ainda teve Souza, teve Denilson, teve Paulo Miranda.
Agora Tolói.
É pouco dinheiro, mas é pouco em várias quantidades. Se a gente não chegou no 100% do que ia ganhar com o Rodrigo Caio, a gente economizou salário. Que Denilson ganhava pra cacete, Souza ganhava pra cacete, Tolói não ganhava pouco. Ou seja, você não ganhou o dinheiro vivo, mas você também não tá pagando o salário dos caras. Então, financeiramente, é a mesma coisa que vender só o Rodrigo Caio. E tivesse dado certo a venda dele pro Valência. E a gente não teve 1% de melhora financeira. Eu só vejo isso, e piora, e cai, e vai ter que vender. Aí agora estão falando que querem emprestar o Auro pro Estoril. Pô, o que que isso vai resolver? Quanto é que ganha o Auro?
O Estoril, né? Ainda uma grande
do negócio do Jota Ávila. Não, é do Jota Ávila. Não,
e a mesma coisa que fizeram com o João Schmidt. Manda o jogador pra um campeonato de nível pior que o Campeonato Brasileiro, que é o caso da Liga Sagres, em Portugal. E
um time horroroso.
Um time que não vai brigar por nada. Não, se fosse um Braga, pelo menos.
Incrivelmente é do Jota Ávila que tá lá no fazendo acordinho com o FBI, né? Então, vamos começar a olhar o contexto das coisas. O que que o São Paulo ganharia emprestando o Auro? Não tá pronto, beleza. Mas, a gente tem 22 pra completar um coletivo.
E tem gente que já apoia a venda do Auro pela falha que ele cometeu no jogo contra o Flamengo.
Porra, fode. É o imediatismo também, é absurdo, né?
Junta tudo e a conclusão que se chega é de que o São Paulo tá ruim, assim. Eu concordo que está. Mas a gente tem que... reitero aqui, nós temos que saber dividir para poder atacar quem merece ser atacado.
Exatamente. O problema é de cima para baixo, isso é nítido. Sim. O problema é de cima pra... O meu único problema que... tira um pouco do pessoal de cima é o Sub-20 do Ceará. A gente tava com Michel Bastos, Ganso, Fabiano, Alexandre, Thiago Mendes, tava com todo mundo lá, velho. Pra ganhar do Sub-20 do Ceará, se fosse, porra, eu treinando o time, o Matias treinando o time, ou qualquer um treinando, minha mãe treinando o time, meu, esses caras tinham que ganhar o jogo, cara. os caras tinham que ganhar o jogo. Meu, olha os jogadores que a gente tinha, os jogadores que os caras tinham. Os caras estavam jogando estadual do Ceará, velho. Pô, não dá, cara. Não dá, é muita má vontade. Aí você vê os caras... Vamos pensar na defesa do goleiro dos caras. O goleiro dos caras que eu lembro, assim, de defesa mesmo, puta defesa, fez duas. A gente teve uma bola na trave no último lance do jogo. Aí teve o gol que foi um puta num golaço. Pra falar a verdade, não foi uma jogada. O Alexandre pegou a bola e deu um tapa nela. Ou seja, não foi um negócio trabalhado. Então, assim, tá bom, 22 finalizações. E aí, bicho? E aí, sub-20 Ceará, você criou o quê? O goleiro dos caras fez duas puta defesa. E aí, isso, tá bom isso? Ah, não, é do futebol? Eu até entendo que o futebol seja imprevisível, eu sei disso. Mas é brincadeira.
É, uma partida... O São Paulo e Ceará foi uma partida daquelas que são um aborto da natureza. Uma daquelas partidas que acontece uma vez a cada 10
anos. E se fosse o São Paulo e Ceará fosse um ato isolado, a gente entende. Mas você já vem de uma derrota pro Goiás?
Já vem de Goiás, já vem de Bragantino. Meu, não é normal.
Só falando desse ano. Você vem de uma derrota pro Goiás, como foi... Eu raramente concordo com o Maurício Noriega, comentarista Sport TV, mas eu infelizmente não pude no Morumbi, tive que acompanhar pelo canal citado. O Noriega falou que o primeiro tempo contra o Ceará parecia o terceiro tempo contra o Goiás. Pronto. O São Paulo sendo dominado pela equipe visitante. No caso...
Na proposta de jogo
da equipe visitante. Na proposta de jogo, porque se você pegar os números, o São Paulo teve números excelentes tirando gol, mas no número não ganha jogo, que ganha bola na rede. E a proposta de jogo do Ceará foi essa. O Ceará tá jogando por uma bola. Conseguiu até dois gols, o que já era até demais pelo que eles estavam vindo jogar. O Ceará não trocou 100 passes no jogo.
E o São Paulo trocou mais de 500. 500
não,
passes. Mais de 500 passes.
É. Teve algum dado que solto por aí no dia do jogo que nós fomos... A gente cruzou mais de 70 bolas, assim, acho que não teve...
72.
Um time no Brasil que cruzou tanta bola no mesmo jogo quanto o São Paulo.
72 acertou 12.
Exato. E foi, no segundo tempo, então, naquele finalzinho, foi um desespero, né?
Isso eu também não, acho isso que a diferença da Série B para a Série A é muito pequena. Eu acho...
Mas é um time sub-20, Bilha.
Eles não estavam nem jogando. Assim, no Morumbi. Duas linhas de quatro, difícil. Porra,
mas
de entrar.
Aí fica difícil, né? Se a gente...
O pior jogo do São Paulo foi domingo contra o Flamengo. Aí, que o Flamengo também tá jogando muito mal. Não, o Flamengo jogou mal.
Eu acho que o São Paulo jogou melhor contra o Flamengo do que contra o Ceará.
Também acho. Aliás, se for pegar estatística, eu não vou falar o canal de estatística que é. Mas tem um famoso canal de estatística que foi o seguinte. Antes do jogo contra o Mal, o último que a gente empatou aqui, a gente ficou 14 dias ou 10 dias, não lembro, sem jogar. Num desses 10 dias. Num desses 10 dias, eles publicaram assim, com o Luiz Fabiano em campo, o São Paulo faz menos 9% dos gols, um negócio assim. E publicou lá, tanto que até um amigo defensor do Luiz Fabiano retuitou isso, falando, então a gente vai ganhar de 0,1-0, tirando sal. Esse mesmo canal... Que só fala de estatísticas, ontem publicou, com o Luiz Fabiano em campo, o aproveitamento do São Paulo é tanto, de G4 a 50 e poucos por cento, sei lá. Sem o Luiz Fabiano é de 14º lugar. Ou seja, meu, se for para pegar a estatística e não ver jogo, a gente faz o seguinte, acaba o jogo, a gente pega um entendido em número, dá as estatísticas na mão dele e fala, oh, meu amigo, não precisa mais ter jornalismo esportivo. Você fica estudando, a gente dá os números na mão e pronto.
É igual o João Emir Betin falava, né, que a estatística é a arte de você pressionar os números até que eles confessem aquilo que você quer ouvir.
É exatamente, é exatamente isso. Entendeu? Então, se for assim, ninguém vai ver o jogo. A gente não vai pro Morumbi, a gente fica sentado vendo o filme, acabou o jogo, deixa eu pegar os números aqui pra saber se o time foi bem. Não é assim que funciona, cara. Entendeu? E esse do Luiz Fabiano com esse... site de estatísticas aí, pra mim foi o ápice disso, entendeu? O jogo contra o Mal faz o quê? 4 rodadas? A gente tá na 20ª, jogou coisa na 17ª. Ou seja, num dia a gente faz menos gol com ele, no outro a gente tem campanha de G4 com ele em campo. Pô, vamos decidir se o cara é bom ou ruim, gente. Ou seja, o que tem que acontecer? A gente tem que ver o jogo. Por incrível que pareça, ver o jogo ainda é muito importante pra gente saber vontade dos jogadores, pra gente saber, ó, 22 finalizações, como é que foram essas 22 finalizações? Tem finalização nossa que foi quase na arquibancada laranja. Aí marca lá, finalização. Finalização quase saiu do estádio, mano. Finalização. Entendeu? Tem o Ganso discutindo com o torcedor. O cara ganha nota pra ficar discutindo com uma média de babaca que fica cornetando ele e bateu escanteio. Pô, meu, você fica preocupado com três caras que estão te xingando porque o teu time tá perdendo pro sub-20 da segunda divisão, pô, aí você vai fazer outra coisa, não, que não tem pressão.
O Ganso tá preocupado só com o dele. A crítica
pra
não
mim
é...
Isso é óbvio. E ficou claro no jogo contra o Ceará que tem muita gente ali preocupado só com o dele. E aí agora ficou seus olhos saem ou não saem, eu quero ver qual vai ser a disposição dos caras na quarta-feira. Minha esperança para não passar um dos maiores vexames da história é a volta do Rogério.
O que eu vejo, assim, os sinais, né, de que que o São Paulo está numa fase muito ruim, eu sei que são vários, né, e já há muito tempo. Mas dois que são preocupantes, assim, que a gente já viu em outros clubes acontecer, e o desfecho não foi ruim, não quero nem citar o que pode acontecer, o que aconteceu com esses clubes aqui, mas dois sinais estão já presentes no dia a dia do São Paulo. É dirigente falando que ele manda, dirigente falando que a culpa é dele. E do outro lado, é gente dentro do clube jogando contra o próprio clube, né? Eu falo isso citando esse episódio aí de que o Osório recebeu um WhatsApp de um conselheiro criticando...
É muito cacique para pouco índio, né?
Sabe, isso é preocupante, cara, sabe? Isso é aquele, eu acho que é aquele ponto da curva ali onde fala, olha, daqui é para baixo e para pior, assim. Não tem mais gordura para falar assim, ó, vamos dar mais uns dois meses aí, vamos ajeitar. Não, a mudança tem que ser agora. E só que o que nós temos? Né? Quem vai salvar? Sabe, como o Perecini traçou o panorama para 2016 sem Rogério, que é uma liderança, né? Vou nem citar a qualidade técnica, mas é uma liderança de campo e de vestiário. Vai ser um cenário onde essa dívida, que já está em quase 260 milhões, aí 250, pode aumentar e pode deixar o clube sem crédito e sem gordura, digamos, gordura não, sem poder, sem bala na agulha, né? Sem poder financeiro para poder fazer contrato. E o time sendo vendido. Né? Então, e assim, ainda com esse fantasma, né, de transformar o clube em empresa, pairando, né, o Morumbi também, num modelo que eu até estava discutindo aqui em off com o pessoal, que é para ser discutido também e que pode prejudicar ainda mais o clube. Então, assim, eu acho que esses dois sinais, um dirigente falando que ele manda no futebol como se fosse o mais tirano dos caudilhos aí, falando que a culpa por tudo é dele, centralizando nele de uma maneira completamente demagoga, né? Isso a gente já viu outros clubes, a gente viu o que aconteceu com eles.
E que também não tem credibilidade nenhuma para puxar essa responsabilidade, né? A gente, assim, a menos que você não esteja muito preocupado, futebol para você seja um negócio lúdico, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe o nível de pilantragem que é dentro do São Paulo, principalmente desse São Paulo. Então, assim, pro cara chegar, não, a culpa é minha, meu, para, velho, ninguém é trouxa aqui, a gente sabe o que vocês estão fazendo aí dentro, velho, entendeu? E quanto mais você mexe, mais você, como por exemplo, vou citar de novo o Birner ontem aqui no programa, quanto mais você tem acesso à informação, mais nojo e ódio você tem desses caras. A palavra é, você tem ódio desses caras, esses caras estão derrubando o São Paulo. Ou por benefício próprio, ou pra fazer esquema, por ego, por poder. Esses caras não estão nem aí com o clube, são eles que mandam, cara. Pô, é matemático. Você vendeu o Rodrigo Caio, aí você chegou uma grana quase igual do Rodrigo Caio e sem, pô, sei lá, 10 vezes o salário, porque ia sair só o Rodrigo Caio, sai Souza, Denilson, Evandro, Bosquilha. Soma esse pessoal todo que não vai ganhar salário, é dinheiro também que você economiza e fica lá. E só aumenta a dívida, aumenta a folha salarial do clube, o clube segue sem dinheiro, o clube não. Ou seja, você vendeu esse pessoal todo, abaixou o salário só pra pagar os caras.
E ninguém faz nada, só vem na imprensa com uma prática extremamente ultrapassada e demagoga, que é de centralizar a culpa em si, né?
Sim. Não, ninguém faz nada justamente porque eles estão ocupados demais, sim, acabando com o clube. Então, lógico que eles não vão fazer nada. Os caras que deveriam fazer alguma coisa estão levando o clube pro buraco, então, nós estamos mortos, velho. 2016 e 2017, sabe-se lá até quando ou quando que vai explodir, nós estamos mortos.
O problema não é 2015, eu tô mais preocupado com 2016 e 2017.
Não, 2015 foi, 2015 eu imagino que tenha ido.
Esse ano já caiu o Vasco, imagino que o São Paulo não deu a brigar com o rebaixamento, mas da mesma forma eu acreditava que o São Paulo não ia ter dificuldade contra o Ceará, mas a gente já provou errado.
E vocês acham que camisa segura... Tem um monte de clube aí já.
Só quatro clubes então no Brasil. Cinco clubes então no Brasil são grandes.
Exatamente.
Né? É o São Paulo, o Santos, o Flamengo, o Cruzeiro Internacional, porque eles nunca caíram. De resto, então.
E o que vai ter de oportunidade dos dirigentes do São Paulo chegar e falar que o São Paulo é incaível ou algo do gênero vai ser.
É o próximo passo, que é o que seria um terceiro sinal. Exatamente. De situações que já presenciamos nos clubes rivais.
Por exemplo, o Eurico Miranda garantiu que o Vasco não cai esse ano, né? Isso faz o quê? Umas quatro rodadas? Já vê, vai cair. Não,
mas
cara,
o respeito volta, mas só volta contra o Flamengo, no caso do Vasco.
Não, mas ele foi e bateu lá depois do jogo contra o Flamengo. Não cai, eu garanto, não sei o quê. Então tá bom. Aí vem daqui a pouco vai vir um dirigente nosso que fala que tem todos os dentes na boca e que o São Paulo não sei o quê, que cria setor soberano no Morumbi. E essa situação toda fala: não, o São Paulo tá controlado, não cai, tá tudo certo. Beleza, então tá bom.
Bem, temos a participação de alguns colaboradores e ouvintes aqui pelo Twitter do VVT Tricolor, você acha ali fácil no Twitter. O nosso Diogo Salles, aliás, parabéns, viu, Diogo? Tá trabalhando agora na Placar que tá ressurgindo das cinzas aí, sob o comando do Celso Zelt. Estive com o Celso hoje no Pacaembu e a revista aqui que formou diversos leitores está de volta com o design do nosso Diogo Salles. Ele aqui, lembrando ao Perecini, o mito volta ao time amanhã. Amém. Ele também disse que o Osório tem o apoio irrestrito, mas ele precisa parar de insistir no Michel na lateral e Carlinhos no ataque. E diz agora que a mensagem recebida pelo Osório no jogo contra o Flamengo deve ter vindo de um dos jagunços do Juvenal. Enquanto que o nosso Roger da Silva retuitou aqui para nós da página do Ceará, dizendo que já tem 21 mil ingressos vendidos para o Castelão amanhã. Então São Paulo, além de tudo, deve enfrentar um público muito hostil na sua visita à capital cearense.
Por escolha, animou, né? Por escolha própria, porque se tivesse feito obrigação,
não ia encher, mas o sócio-torcedor que escorrega muitas vezes vai fazer também uma ação bacana com os sócios do São Paulo lá no Ceará, para minimizar alguma coisa, mas acredito que o setor do São Paulo também não esteja muito cheio na partida de amanhã. E o São Paulo que tem relacionado, além do Rogério Ceni, a boa notícia, né? Não por conta do Renan Ribeiro, mas por conta da volta do Rogério. A gente estava até conversando aqui...
O único cara que eu confio nesse time, a esperança que eu tenho de volta dele é que ele desperte, a figura dele ali desperte um pouco de decência nesse time. Porque o Renan, coitado, o Renan é bom goleiro, mas ele é goleiro. O Rogério é além do goleiro, né?
A gente estava conversando aqui que dos 7 gols que o Renan tomou, ele não teve culpa em basicamente nenhum, né?
Eu vi uma só no segundo gol do Goiás, mas negócio assim, muito, muito detalhe.
Foi muito domingo bom também.
Não, e domingo seria um desastre maior se não fosse uma boa atuação dele. Pelo menos ele fez umas 3 ótimas defesas. E pra mim é melhor que o Denis. Não sei se a bancada aqui compartilha da mesma opinião.
Concordo. Pra mim é o substituto natural do Rogério.
E é um cara bem mais novo que o Denis e tem muito a aprender. E olha, tem um futuro brilhante pela frente o Renan, sim.
E a diferença do Denis não chama gol.
Fala em Rogério.
Só terminar então os relacionados de amanhã. Temos Rogério, Renan e Léo entre os goleiros. O Léo deve ser um dos sacados, né? Já que não pode... Até pode colocar 2 goleiros à disposição, mas não, você queimaria um jogador de linha. Nas laterais, Matheus Reis, Bruno Reinaldo, Auro e Carlinhos. Zagueiros, Rodrigo Caio, Edson Silva e Luiz Eduardo. Volantes, Hudson, João Schmidt, Wesley e Thiago Mendes. Na meia cancha, Michel Bastos, o Wilder, na verdade, segundo o site oficial aqui, está como meia, mas eu vejo ele mais como atacante.
E o
Paulo Henrique, e na frente o Alexandre e o João Paulo. São desfalques, o Luiz Fabiano com estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Se um médico pedir para eu apontar, eu acho que eu vou errar. O Lucão, que está com trauma no tendão calcâneo direito.
Com trauma de ver ele jogar também.
Também. E o Centurion com uma mialgia no adutor direito, tá brincadeira. E o Toloi, que como a gente já falou, foi liberado para definir sua transferência, deve fechar realmente. E o Breno com um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. O Cruru queria falar sobre o nosso eterno capitão?
Não, na verdade não seria sobre ele, seria sobre um Xará, que é um menino que parece que ele despontou bem aí numa oportunidade de treino que ele teve entre os profissionais. Eu queria perguntar para os amigos aqui da mesa se alguém tem informações sobre ele.
Ele não é tão menino, né? Ele já chega com uma certa idade pro São Paulo.
Porque como eu já tenho 30, todo mundo com menos de 30 eu falo que é um menino, né? Tô com essa mania idiota agora.
Você está falando do Neymar do Nordeste?
Ele mesmo.
O cara, quando já vem com esse apelido, eu já começo a...
Você já fica com o pé atrás.
Quando começa com essa palhaçada, já fico estranho. Mas enfim, o Vitória é líder da Série B, né? E ele estava sendo...
Mas ele estava pelo Náutico.
Não, ele estava pelo Vitória, emprestado pelo Vitória.
Pelo Vitória?
Vitória é um dos líderes da Série B e ele estava sendo um destaque lá do Vitória, né? Mas assim, confesso que não vi jogar.
Ele que não pode jogar na Copa do Brasil.
Não pode jogar a Copa do Brasil, mas confesso que não vi jogar. A única coisa que eu sei é que ele estava sendo destaque do líder da Série B. Então, Vamos ver se ele nos livra dessa a partir do, desse
nosso
ano.
Nosso amigo André Baiano, atacante lá do Autônomos, grande torcedor do Vitória, me falou que tem jogado realmente muito bem, um jogador de velocidade, falta um jogador de velocidade no ataque do São Paulo. É uma esperança, agora o São Paulo vai ter que apostar nessas esperanças aí, porque não tem dinheiro, vai ter que pegar jogador da Série B e espero que o Osório acerte, né? O primeiro jogo o Wilder Guizal foi muito mal. E não me deixou uma boa impressão, mas...
Ah, então numa só, furada
é,
também.
É, uma furada. O São Paulo tem que se agarrar nessas esperanças aí pra 2016.
Falando em procurar jogador da Série B, que você ainda pode contratar, achei super legal quando o São Paulo vendeu o Rafael Tolói, né? Depois o Cururu até pode falar um pouco sobre isso. Mas aí vendeu o Rafael Tolói e dois dias depois... Não, mas... Então agora nós vamos ficar atentos ao mercado pra contratar um zagueiro. Só pode ser segunda divisão pra baixo. Ou seja, é uma piada, né, cara? Você vende o cara que já tá lá, você atrai do cara que tá na Série B, C, D, Copa Paulista, sei lá, Copa Kaiser, daqui a pouco. Daqui a pouco vai lá no Autônomos da Várzea pegar um zagueiro também. Ah, Cururu, inclusive, é zagueiro. Daqui a pouco...
Grande zagueiro.
Não, daqui a pouco o Cururu não vai estar aqui porque vai estar na zaga. Porque a gente vai vender, sei lá, um cara que tá jogando, vende o Rodrigo Caio de novo, aí dá certo, aí vai pegar um zagueiro da Série X... sei lá, terceira divisão do Campeonato Carioca, daqui a pouco a gente acha uns negócios assim.
Se pegar a zaga do Autônomos, eu confio. Aí dá pra confiar um pouquinho mais, viu, cara?
Tem o nosso Chico Malta, tem o Cororô também, o Dorf, do Senfirola. Já temos uma trinca boa de zagueiro.
Dois corintianos não vai servir, não. Não,
ó, tem um zagueiro bom que tá jogando o Campeonato Paraguaio lá, mas já foi oferecido, o pessoal não quis.
Né? Diego?
Parece Diego, que é o nome, né? É, mas quiseram colocar... Ou tá na conta ele do Osório também.
Ele, né? Não é canhoto.
É uma canhota, né? Duvido que ele faria um pênalti tão infantil quanto o que o Luiz Eduardo fez.
Aliás, só para completar, eu já ouvi uma declaração do intérprete do Bielsa, falando que ele queria, lá na França, resolver as discussões, resolver os problemas dele no punho. Imagina o Bielsa do São Paulo hoje, né? Ou até o Lugano. Imagina o cara vendo um negócio desse. Ele ia matar todo mundo, cara.
É, o Bielsa foi embora do Marcelo pelo mesmo motivo que o Osório deixaria. Foi desmontando o time, né? Eita. Vendeu o Paê, vendeu o André Ayu, vendeu o Fani, outro zagueiro. Aí ele se mandou do Olympique, né? E ele pediu vários jogadores, não contrataram. Só o Lucas Ocampos, que é o ponteiro. O Osório tinha essa proposta do México. Eu acho que seria uma boa oportunidade pro Osório
parece
na
que
carreira.
Parece que já rejeitou, né?
É, mas aí que não classifica amanhã, aí volta essa palhaçada toda de novo. Aí não classifica amanhã, sei lá, com o Michel na lateral, culpa do Osório. Ó o Osório aí, botou o Michel na lateral. Como se a culpa fosse do Osório, né?
Ó, o nosso Ezequias Pierre, onipresente, vestindo sempre a camisa tricolor, no caso Santa Cruz, referenda o Rogério, no caso Neymar do Nordeste, falando que é bom jogador, bom reforço, esteve muito bem no Náutico e, por último, no Vitória. Fazia boa Série B. E também outro ouvinte, o João Monteiro, ele recomenda o texto de hoje do Alexandre Losetti no Globo Esporte, uma análise que diz que o São Paulo precisa mais de Osório do que ele precisa do clube.
Excepcional.
Porque na diretoria não tem ninguém que saiba de futebol realmente, né? Então, Osório é o único... Unicamente ali que conhece bem do riscado. Né?
Eu já fiz essa analogia antes, eu acho pertinente fazer. Eu sinto que a gente está num... A gente pode estar presenciando um momento histórico. Eu acho que o Osório tem muito potencial para fazer uma era aqui no São Paulo, tal qual foi o Tele. Desculpa se eu estou sendo precipitado, mas eu acho que a gente tem que valorizar muito o Osório ainda esse ano, para tentar colher os frutos no futuro com a filosofia de futebol dele para frente. E tenho brigado com muitos amigos são paulinos mais imediatistas que já querem a cabeça do Osório, já entraram nessa fritação que a imprensa tem promovido e, na minha concepção, muito por conta da xenofobia, que qualquer ideia de fora do futebol brasileiro não é bem vista aqui. Pode ser qualquer um, podia vir o Guardiola, o Bielsa, o Mourinho, qualquer um ia ser fritado no primeiro revés.
São os mesmos que cobram dos dirigentes, que eles são muito imediatistas, que eles mandam embora um técnico muito rápido, são os mesmos que fritam o Osório.
Sim.
Tem técnico que atua no Brasil que endossa esse tipo de comportamento com um treinador estrangeiro, né? Dorival Júnior, um tempo atrás aí, deu uma declaração falando que que o método de treinar 2 horas é interessante, mas que não funciona no Brasil, que deveria se adaptar mais à nossa realidade.
Corporativismo que o Matias falou aqui, se não me engano,
semana passada. Uma temporada, pelo menos, pro cara, né? Pra ver se deu certo ou não.
E a própria crítica ao rodízio, né? Tanto o Aguirre quanto o Osório tentaram estabelecer... O Osório está tentando estabelecer o rodízio. No Corinthians, os reservas já estão insatisfeitos com a manutenção de um mesmo time e já reclamam disso. E daí a imprensa endossa os reservas do Corinthians, falam que precisa rodar. Aí quando o São Paulo começa a rodar,
fala que
os jogadores, os titulares daí ficam, os aspas, titulares ficam acomodados. Então, nem a imprensa sabe o que ela quer é ver o circo pegando fogo, para ter jornal para vender, já que não está vendendo.
Sobre a comparação ao Tele, se não me engano, na época da chegada do Tele, o presidente, acho que era o Casal Del Rey, se eu não estou enganado, o Tele poupou na Libertadores, né, tomou uma cacetada do Criciúma de 3-0 para jogar contra o Palmeiras. Aí tomou de 4 do Palmeiras.
Foram 5 jogos sem vitória.
Foram 5 jogos sem vitória, acho que desses 4 foram derrota em sequência. Isso. Aí já começaram a pedir a cabeça do Tele. O Casal Del Rey chegou e falou: eu troco o elenco inteiro, mas o Tele fica. E o Osório, pra mim, sem comparação nenhuma, não quero comparar, eu só tô querendo dizer que ele tem qualidade pra ele ser o cara que você fale, meu, se precisar eu troco esses vagabundo todo, mas quem vai, ele fica. E eu acho que isso precisaria ser passado ao nosso elenco, sempre muito, muito decente dentro de
problema. São técnicos parecidos realmente, que são grandes treinadores mesmo, de dar treino tático, de melhorar o jogador, fundamento técnico, de achar novas posições. O Raí, né, foi um grande exemplo, que ele era um meia, né, o Tele fez ele virar um atacante, ele começou a fazer gol e virou grande ídolo daquele ciclo. E, de certo modo, o Osório já começou a fazer isso, né, melhorou o futebol do Pato. O Thiago Mendes também tem mudado bastante de posição, mas eu acho que ainda ele vai acabar se encontrando. Contra o Ceará, eu achei que o Thiago Mendes fez uma bela partida como primeiro volante.
O que já não aconteceu contra o Flamengo, né?
Sim.
Mas isso é questão de acerto, né? Agora, a gente
só... Vai, deixa eu...
Só bem rapidinho, a gente discute muito planejamento, Osório para 2016, montar uma era, como o Matias falou. Só que tem que lembrar que tá num parril de pólvora, né? Qual o respaldo que a diretoria dá para ele? Uma diretoria que promete segurar técnico, fez isso com o Muricy e deu no que deu. Então é complicado, a gente confia no trabalho do Osório, mas eu não confio na diretoria de São Paulo que vai manter o Osório tanto tempo, principalmente se os próximos resultados não forem positivos.
Não confio em nada que eles falam.
E para ele se transformar numa lenda, ele tem que provar que ele é capaz, assim como foi o Mestre, que agora nos abençoa. Que é, assim, capacidade técnica ele tem, né? Potencial ali para transformar o time assim, contratando ou não, enfim. Isso, com as peças certas ali, ele tem capacidade de montar bom time, já mostrou isso e todo mundo sabe. Agora, o que ele precisa provar para se transformar na legenda do quilate do Mestre é ter estômago e ter coragem de peitar e querer consertar o São Paulo.
Sim.
Sabe? Mas não dá também para esperar isso dele, o cara tem 3 meses, não conhece ali o barril de pólvora que é o Morumbi, uma coisa que o Muricy tinha muito, um domínio muito bom, porque é uma cria do clube, enfim, muitos anos ali dentro do São Paulo, já foi jogador e tal. Agora vamos ver, né? Eu torço muito para que isso aconteça, assim como o Matias, eu também acredito que se tudo der certo, ele é um treinador para fazer história.
E duas coisas. Semana passada eu já tinha falado do Celso Roth, que está no mercado. Essa semana a gente tem o Vanderlei Luxemburgo. Vocês querem?
Projeto.
Vocês querem? Vocês
trocam? Caiu o projeto de Série B.
Caiu.
Caiu não.
Luxemburgo caiu.
Caiu não.
Não tô sabendo.
Ainda não.
Não tô sabendo.
Vou até procurar aqui.
Vou confirmar, mas eu tinha lido que tinha caído. Enfim, mas de qualquer coisa tá na corda bamba.
Vai cair, pronto.
E o nosso Felipe de Queiroz hoje compartilhou um texto do Antônio Sasque, pro ouvinte que não conhece muito da história de São Paulo, foi o primeiro grande jogador estrangeiro a vestir a camisa de São Paulo e junto com o Leônidas fez o São Paulo uma equipe grande no começo dos anos 40, ganhando vários títulos paulistas, que na época era um torneio bastante relevante.
Ídolo do Independiente.
E o Sasque chegou velho no São Paulo, e assim como o Osório enfrentou muita resistência por parte da imprensa na época, justamente pela idade dele. O apelido dele era Antônio de Sasque. Então, foi um jogador que vingou, mesmo com essa perseguição. E foi um jogador que entrou para a história do clube. Mesma coisa aconteceu com o Dario Pereira. Demorou para engrenar no clube.
Pedro Rocha teve até uma tentativa de boicote enquanto jogava.
O próprio Lugano.
Né? Com um jogador de DVD, jogador do presidente.
Sofreu com a pecha de jogador do presidente.
Treinador húngaro, o Bela Gutmann também.
Então isso não é de hoje. O que o Osório está enfrentando não é de hoje. É justamente um medo do meio local aqui com o que vem de fora. Então eu acredito piamente no sucesso dele se deixar o homem trabalhar. Se der o tempo para ele, que não está tendo. Estão querendo cobrar o Osório por problemas que vem de São Paulo, já não é de hoje. Já tem uns 5 anos aí,
também
mais ou menos.
Também não competem a ele.
Então, deixa essa temporada para ele ir estabelecendo um pouco, ano que vem fazer a pré-temporada. A cobrança vem pro ano que vem. Eu acredito que o São Paulo vai ser muito feliz com a presença do Osório.
Aliás, essa comparação do Tele, né, de personalidade, né? O Tele já era um cara mais duro, né, mais incisivo com os jogadores. O Osório é um cara conciliador, né? É um cara tranquilo,
mas
humilde.
O Tele foi jogador, assim, né? Sabe, tinha mais bagagem assim de meandro de clube.
Então,
e
sobre
tal.
Isso que eu quero falar do Tele. Vocês são um pouco mais velhos que eu e vocês viveram a era Tele, uma coisa que eu não tive a honra de acompanhar, eu estava nascendo com São Paulo no seu auge. Então, assim, é muito diferente você ler e ver depois sobre isso do que você acompanhar a história sendo feita no dia a dia. Então, assim, eu imagino, aí vocês podem falar, será que a diferença também, o que pode fazer a diferença ou impedir que o Osório seja um mini Tele ou alguma coisa assim, pode até soar mal isso hoje, mas também não passe pelos jogadores?
Não, sem dúvida,
porque
tinha liderança
naquela época
também,
tudo que, né, falam do Tele, que o Tele era perfeccionista, o Tele pegava no pé com um passe errado daqui até ali, que é o que está cheio hoje, era outro tempo de futebol, mas tudo bem. Mas imagina o Tele, o Osório fazer o que o Tele fazia, de pegar os caras, chegar, fazer uma estatística aqui de passe durante o jogo. Se tiver pior do que tanto, dia seguinte não, cancela a folga, vai todo mundo treinar a porra do fundamento. Imagina se o Osório faz isso. São Paulo joga agora sábado contra a Ponte, erra, ó, domingo é folga. Aí o São Paulo tem 60% de acerto no passe. Negativo, cancela a folga, vai todo mundo treinar passe no domingo. Os caras matam ele. Entendeu?
Porque
e naquela
ele não tem
época,
um respaldo. Que nem como o Matias falou, quando o Tele chegou, não sei se foi você ou foi o Matias, o Tele chegou, teve o casal de rei ali. Sim, pra filho. Falar, ó, sabe, não sei o que vai acontecer. Mas, pô, pelo menos fica o Tibanco aqui.
Então, mas aí também, eu até acho que...
O Osório não tem isso.
Não tem, eu até acho que a gente não tem quem tenha essa credibilidade pra chegar lá e bater o pé e falar, ó, o Osório vai ficar, não quero saber o que aconteça. A gente já falou isso aqui em outras edições, um Cartola hoje, um Aidar da vida, principalmente o Aidar, ele aparece no CT, o que falam lá dentro é que os caras odeiam ele. Os caras olham pra cara dele e começam a vomitar. Os caras não gostam dele. Imagina ele chegar lá, os caras já não gostam dele e falar, ele vai ficar. Os caras vão acabar ficando mais nervoso ainda, né? Porque, enfim, eu já tenho uma opinião muito formada sobre a maioria da decência desse elenco. Então, imagina os caras desse, ouvindo um negócio desse, dos caras que não gostam, chegando o treinador que eles aparentemente não estão abraçando tanto a ideia, ou abraçando como deveriam, e cobrando perfeccionismo, cancelando folga pra dar treino, pô, os caras vão querer derrubar ele,
entendeu? E o Bilha já fala isso desde os primeiros VVTs. Falta uma liderança positiva.
Falta.
Porque não tem um cara que fala assim, ó...
E outra coisa que o Bilha fala,
Osório,
que eu concordo,
Osório.
É que falta alguém que chegue e explique pros caras, fala, meu amigo, isso aqui é São Paulo, velho.
Porque o Rogério, que tem esse papel de capitão, ele chegou num patamar tão grande, mas tão grande... que há um abismo entre ele, sim, e sim, o resto do elenco, e parece que o cara não respeita o Rogério.
O Rogério também tem
um
desgaste com a diretoria, né? Já se cansou também da mentira, já deu algumas declarações até, né? Que eu queria ser campeão quando venderam o Souza, né? Aquele jogo.
Sim, essa figura, ela no Morumbi, ela pra nós torcedores, pessoas que amam e enfim, são apaixonados por esse clube, seria uma alternativa aí, praticamente um milagre pra tentar dar um norte positivo para o time. Só que para os meandros do São Paulo, assim, sem querer imaginar o que está acontecendo, o que está prejudicando o clube, seria o inimigo, né? Imagina esse menino Diego que está jogando lá no Cerro Porteño lá, que é uma pessoa que ama
esse menino.
Garoto. Que ama o clube. O cara que publicamente sempre faz questão de relembrar e agradecer o São Paulo, o que ele fez pelo São Paulo, o que o São Paulo fez por ele, enfim. Se ele chega no São Paulo nesse contexto, é um cara que, no mínimo, se não fosse jogar, ele ia querer peitar alguém ou, pelo menos, brigar para que os problemas fossem sanados ali, que o clube fosse estivesse acima de tudo.
O Lugano é um líder nato, né? Um cara positivo também, de agregador.
Agora essa é a figura dessa pessoa, desse jogo, por exemplo, um Lugano da vida no São Paulo. Esse cara vai virar um inimigo de muita gente lá dentro que está se beneficiando da situação do São Paulo.
Como o Muricy virou. Aliás, aproveitar que eu já indiquei o titular, 111, para ouvir como é que está a situação do São Paulo hoje, na voz do Vitor Birner. Também digo, para quem acha que o Lugano não tem que voltar, que isso é tudo que a gente está falando, é tudo bobagem, pega o Bola da Vez dele da ESPN Brasil, mais recente, e aí você vê a postura dele de líder. Principalmente o primeiro bloco em que ele fala do caso do Suárez na Copa do Mundo, o porquê que ele defendeu tanto o Suárez, o porquê que ele brigou tanto e bateu tanto em jornalista. Aí você olha esse Bola da Vez, e aí você, se você continuar com a mesma opinião, com todo respeito, aí você é meio retardado, porque o cara mostra um nível de liderança, um nível de senso coletivo, um nível de querer ajudar aqueles que são os seus semelhantes dentro do clube. Entendeu? Um cara que dá a cara a tapa, mesmo quando ele estava machucado quando aconteceu o negócio do Suárez. E ele foi o que mais deu a cara a tapa, mais que defendeu o cara. Eu quero saber como é que um cara desse não ajuda numa situação que a gente está vivendo.
Até em comparação com a Era Tele, né? Aquele elenco tinha muitos caras cascas grossas ali, muito líder positivo, né? O Pintado.
O Pintado é sensacional.
O Zete também era um cara que tinha um perfil de liderança. O Bernardo um pouco antes, né? Depois o Bernardo não fez parte, mas era um volantão também, um cara de muita personalidade. E outros que foram ganhando cancha, o Raí com o tempo, né?
O Raí mesmo fala que se ele não tivesse os outros líderes positivos em volta dele, a liderança dele, que não é uma liderança assim, imposta, uma liderança agressiva, é uma liderança mais técnica. Não, uma liderança até, não necessariamente a técnica, mas a personalidade dele é um pouco mais comedida. Ele fala que se ele não tivesse um Pintado junto com ele, um Zete, outros jogadores, talvez a liderança dele não surtisse efeito. Ele fala isso. E ele conta a história do Bernardo com o Tele, que o Tele ficava a 10 centímetros do Bernardo no treino, falando, você vai errar, ó o passe, ó, olha pro outro lado, levanta a cabeça, não sei o que lá. Aí teve um dia que o Bernardo parou, virou pro Tele e deu um berro na cara do Tele, e saiu andando. Imagina seu Osório ficando atrás, do Lucão, falando, você vai errar, o Lucão dá as duas uma. Ou ele dá na cara do Osório, porque ninguém respeita o Osório. Ou ele vai sair se cagando inteiro com merda esse corrente. Você vai errar, meu Deus, vai embora do treino. Entendeu?
Vai chorar pro empresário falando, não tem mais ambiente aqui no clube, negocia.
Ou seja, então os jogadores também ajudam muito o técnico a fazer ou não história, cara.
Bem, chegando ao final dessa edição do VVT, o São Paulo tem compromisso amanhã pela Copa do Brasil às 7h30 no estádio Castelão, ou Arena, não sei como vocês preferem, e no sábado volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no horário da matinê,
jogo balado,
às 9h contra a Ponte Preta, a Ponte que no momento ocupa a 12ª posição do campeonato, e o São Paulo está ali na 6ª posição, até que a rodada só não foi pior, porque do 4º ao 9º colocado todos os times perderam, São Paulo incluso nessa lista. E se você quiser fazer uma dobradinha no final de semana, no domingo o time feminino vai receber a equipe do São José pela primeira partida da final do Campeonato Paulista da categoria. O São Paulo conseguiu a classificação depois de 2 empates contra o Santos, ambos por 2-2. E segundo fontes que estiveram lá, disseram que o clima foi muito bacana, com sinalizador, papel picado,
inveja desses caras.
Lembrou um pouco a festa de antigamente, tem cerveja ali no clube também. Uhum. Então fica no Complexo Social do Morumbi, o jogo vai ser domingo, agora às 17h contra a equipe de São José, e mandar uma solidariedade para o time feminino, que mesmo cumprindo seu papel no campeonato, levando São Paulo o mais longe possível, o time vai ser descontinuado ao término da competição, por uma questão financeira.
Vai ser no Complexo também, né?
Vai ser no Complexo, e a volta é no Martins Pereira, no final de semana seguinte, estádio do São José. O horário vai ser no sábado, às 7h, lá em São José dos Campos. Considerações finais dos meus companheiros de bancada?
Bom, queria aproveitar o gancho do assunto e parabenizar quem teve presente lá no futebol feminino. Tava no Rio, no jogo, no Maracanã. E depois fiquei sabendo de toda a festa, sinalizador. Tudo que lembrou a essência do futebol na arquibancada, como tem que ser, aconteceu no futebol feminino, que me deixou com muita vontade de ir pra final, pra partida de ida. E é isso, orgulhoso das meninas, né? Pelo menos salvaram o final de semana de São Paulo. E é isso, esperando dias melhores aí pro time profissional masculino. E vamos, São Paulo, vamos tricolor.
Cururu?
Boa noite, amigos aqui da mesa, boa noite, amigos ouvintes também. Bom, na medida do possível, feliz com o São Paulo, né? Depois da notícia que venderam o Rafael Tolói. Queria mandar um abraço para ele, que seja feliz na Itália e que aproveite, né, estadia na Europa e faça alguns cursos aí fora do mundo do futebol, que é onde eu acho que ele vai ter uma carreira brilhante. Um abraço.
Curso de gastronomia, né? Aprender a cozinhar.
Não sei, arquitetura ali.
Tomar bons vinhos.
Que ele seja feliz. Eu só quero o bem dele. Se um dia eu tiver a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, eu vou dizer tudo isso para ele.
Biglia?
Bom, queria deixar um abraço aí e mandar uma mensagem positiva para a torcida. São Paulo amanhã vai virar essa série contra o Ceará, tenho certeza disso. E quem for contra a Ponte Preta, tentar ser positivo dentro do possível, apoiar o time. São esses jogadores do clube, não tem muito o que fugir. E a torcida tem que aprender a sofrer e se não for lá com esse espírito, é melhor ficar em casa e ficar na corneta, nas redes sociais, aí cornetando o time. Quem for ao Morumbi tem que ir para cantar e apoiar o time.
Corneta só no após o apito final. Perecini?
Bom, só terminando o assunto do futebol feminino, o jogo da volta, né, a final mesmo, o jogo do título, provavelmente a maioria dos São Paulinos não vai estar acompanhando, porque o jogo termina com o jogo do profissional masculino em andamento, né? A gente joga sábado, 6:30 PM, se não me engano, contra o Internacional no Morumbi. Então, enquanto o feminino estiver disputando a final, a gente já vai estar provavelmente dentro do estádio. E fazendo um contraponto e dando uma outra visão à mensagem otimista do Biglia, eu imagino, eu não estou nada confiante para amanhã, e eu imagino o clima de sábado, honestamente, sendo realista, se o São Paulo não classificar. Vai ser um clima infernal de novo, a gente sabe disso, né? Infelizmente é assim que funciona, e pedir para os jogadores ajudarem o torcedor a ajudar, entendeu? Porque o torcedor percebe, cara, o torcedor percebe quando tem gente de sacanagem lá. Então, meu, fica difícil, cara. O cara que ama muito aquele negócio, provavelmente na hora do jogo, que é o ápice do nervosismo, tá tudo à flor da pele, o cara percebe o que fica difícil apoiar, cara. Porque você tá vendo que os caras estão de sacanagem e aí fica foda, entendeu?
Tá aí o desabafo do Perecini, que é igual ao de muitos ouvintes nossos do Vamos Vamos Tricolor. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Não com a minha apresentação, infelizmente, tem um compromisso profissional aqui.
Foi
pela
vendido, Matias?
Ainda não. Ainda não fui vendido para aquela rádio de Goiás, as negociações estão avançando, mas semana que vem vocês vão ouvir a voz de Bruno Cururu apresentando o Vamos Vamos Tricolor. E manda a minha saudação final, Cururu, já para ir treinando.
Vamos, São Paulo, carajo!
Até a próxima semana.